Crianças estão sempre no limiar entre a fantasia e a realidade. Brincadeiras divertidas com os amigos que existem e aqueles que não deveriam existir. Será mesmo que tudo apenas tange a imaginação?
Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Nosso podcast é um oferecimento de Freakbox. Freakbox é a nossa loja, galera. Entrem lá, vejam quais tamanhos ainda estão disponíveis para vocês e vão rápido lá comprar porque tá acabando. Em breve aí, novos tamanhos, a volta de alguns outros e também as novas estampas. Então, fiquem sempre ligados no nosso site, no nosso podcast e também nas nossas redes sociais. Todos os links vão estar aí no post e no nosso site www.mundofreak.com.br. Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje a gente vai falar de um assunto que já foi bastante pedido. Talvez a gente entre em algumas polêmicas, tá certo? Mas a gente trouxe uma galera aqui que vai ajudar a gente a tentar, como é que eu posso dizer, abordar todos os pontos desse assunto, né? Primeiramente, a volta dela, da Giovanna.
Olá a todos! Tudo bem, gente? Tô de volta.
Olha aí, dois episódios seguidos, hein? No terceiro dá pra pedir música.
Uhul, yeah! Opa, é legal, hein? Agora tô gostando.
E temos aqui também nosso especialista em mentes, ou será que não? Igor Alcântara.
Olha lá. Grande responsabilidade, né? Tô eu aqui e meu amigo imaginário.
Olha aí, qual o nome do seu amigo imaginário?
Cara, eu vou contar isso no episódio. Eu realmente tive um.
Caralho, que medo agora. Se você falar que alguma coisa aconteceu estranha na sua casa, eu vou parar a gravação aqui agora. Porque hoje, galera, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os amigos imaginários, né? Algo que tange bastante o que a gente sabe aí sobre a infância, né? O que é algo até bem comum, a psicologia até consegue explicar, né? Só que a gente tem aqui alguns relatos, alguns causos interessantes. Então é isso. Vamos pro episódio. Could you be inside the closet? Ding dong, I have found you. Ding dong, you were hiding here. Now you're in. Ding dong, finally found you, dear. Now you're in. Ding dong, looks like I have won. Now you're in. Ding dong, pay the consequence.
Thank you.
beleza, galera. Em janeiro de 2007, a revista Isto É fez uma matéria de capa intitulada Mediunidade Infantil: Crianças que Falam com Espíritos. Nesta matéria, podemos ler como a ciência vê esses fenômenos. A psicanalista Ana Maria Sigal, coordenadora do grupo de trabalho em psicanálise com crianças do Instituto Sedes Sapientiae. Nossa, agora pra falar isso aqui vai ser uma beleza. Sedes Sapientiae. Olha aí, deve ser dessas coisas latinas, de latim, louca, que só o demônio consegue pronunciar. que tem a seguinte visão, abre aspas, há momentos em que a ilusão predomina e a criança transforma em real o que é apenas o seu desejo inconsciente. Ao brincar com um amigo imaginário, ela nega a solidão e cria um espaço no qual é dona e senhora. Já falar com parentes falecidos é uma forma de negar uma realidade dolorosa e se sentir onipotente, capaz de reverter até a própria morte. Mas como a ciência pode explicar alguns relatos bem estranhos que a gente tem sobre amigos imaginários? Antes de a gente começar a entrar um pouquinho mais profundamente no tema, gostaria de fazer uma pergunta bem íntima a vocês. Alguém aqui, além do Igor Alcântara, e obviamente estou falando da Giovana, que obviamente estamos em três, né? Espero que se tiver algum amigo imaginário se pronuncie. Não? Então, até agora. Então, Giovana, você já teve algum amigo imaginário?
Não, eu não tenho nenhuma lembrança de amigo imaginário. E minha mãe não fala nada também. A minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é só um ano e meio mais nova que eu. Então, eu acho que eu nunca senti necessidade de ter um amigo imaginário e eu nunca vi também, né? Eu não tenho lembranças disso, ainda bem. Mas, assim, eu tenho histórias na família de pessoas muito próximas que tinham, sim, que viram pessoas que depois a gente descobriu que eram parentes já falecidos do outro lado da família, mas eu realmente não tive.
Olha aí. Igor também já teve, mas você quer abordar um pouquinho sobre isso? Quer começar falando qual foi a sua experiência?
Então, eu tive até mais ou menos 7 anos de idade, eu tinha um amigo imaginário e ele não ficava o tempo inteiro comigo, normalmente quando eu estava em casa e tal. E eu me lembro bem, assim, dele, e eu lembro que eu sabia que só eu conseguia vê-lo. Ele me falava algumas coisas estranhas, às vezes, assim. Falava coisas tipo, a sua avó vai chegar. Aí passava, sei lá, 5 minutos, a minha avó chegava em casa. E eu não sei se é aquela coisa de porque eu tinha 7 anos, que normalmente é a idade que os amigos imaginários desaparecem, ou se foi também na idade em que nasceu minha irmã, enfim. Não sei o que causou, mas de repente ele parou, eu parei de, assim, o que eu me lembro, eu parei de vê-lo e tal. Mas é interessante que o meu amigo imaginário não tinha nome. Sei lá, eu sou uma pessoa que eu nunca me liguei muito pra nome, assim, né? Eu sou aquela pessoa que conhece alguém, a pessoa fala o nome, um minuto depois eu não lembro mais, enfim. Antigamente, meus personagens, eu nem colocava nome pra eles. Então, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, minha psicóloga achava que tinha. Mas eu tive durante uns 7 anos aí, um colega aí.
Olha aí, mas que idade mais ou menos você tinha?
O que eu me lembro, é muito fácil pra mim lembrar exatamente até quando eu tinha, porque como eu mudei bastante, então a minha idade é muito baseada em onde eu estava. Então, quando eu lembro um determinado local, eu sei, eu tinha tantos anos. Então, a memória mais antiga que eu tenho, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, que é a memória mais antiga que eu tenho mesmo da minha vida, né? E até uns 7 anos, mais ou menos. Mas um tempo atrás, assim, conversando com a minha mãe, ela fala que era bem mais antigo, assim, tipo, talvez com 3, 4 anos, pelo que ela se lembra.
Entendi. 3, 4... eu tenho algumas lembranças quando eu tinha 3, 4 anos. E uma coisa bem interessante é que, pelo menos, a gente nunca consegue sentir da mesma forma com uma pessoa que já experimentou esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, sempre estranhei muito aqueles desenhos animados que exaltavam muito a imaginação das crianças, porque eu nunca tive, pelo menos eu não lembro de ter, nenhuma dessas coisas de você imaginar algo tão real, que ela se tornava palpável, como nos desenhos animados. Eu sempre via isso como uma grande bobagem. Porque como criança, tipo, eu tinha as minhas brincadeiras, tudo bem que eu sempre tive irmãos, então talvez não terei aí uma necessidade psicológica disso, mas eu não lembro de ter alguma viagem louca, lisérgica, quando era criança, tentando imaginar, naquela coisa dessa imaginação palpável. E eu vejo que muita gente às vezes tem, né? Muitos céticos às vezes vêm pra mim falar, poxa, o pessoal que manda histórias pra acontecer comigo eram todos crianças, então a imaginação deles eram mais, como é que eu posso dizer assim, mais, eles eram mais criativos e tal, mas eu não lembro de vê as coisas que o pessoal vê, né, nesses relatos que aconteceu comigo, dessa forma, sabe? São coisas até bem esporádicas e que eu só fui ter um pouquinho mais velho, né? Mas de criança, realmente, eu não tenho essa experiência. O que, que vocês acham disso? Igor já teve essa experiência. Giovana, você se lembra, assim, quando criança tinha... Não precisa ser um amigo imaginário específico, mas um momento que você lembre que alguma coisa estranha aconteceu, sei lá, você teve alguma visão esquisita. O que, que você sabe?
Então, quando eu era criança, eu tive uma visão que eu acredito que seja de um ente sobrenatural. Mas, assim, foi no meio da noite, eu acordei e vi. Mas, assim, no dia a dia, eu não via nada. Eu não tinha um amigo imaginário, como eu disse, né? E não costumava ver também, nem ouvir nada. Eu nem falo, assim, só de fantasma. Mas, assim, como você disse, mesmo criança tem os lances, né? De ver, sei lá, ver alguns entes, alguns personagens. Eu também não tinha disso, não. Eu acho que exatamente pelo mesmo motivo que você. Eu tinha uma irmã praticamente da minha idade, então eu tinha com quem brincar. Então, assim, a gente criava as nossas brincadeiras e tal, mas também a gente nunca entrou numa viagem muito louca, assim. Nossa, será que é por isso que eu sou cética hoje?
Olha, o Igor tá aí, é cético, né?
Verdade.
E o que você falou aí de ver uma imagem como se fosse uma coisa real, do mundo real, eu não sei se o que eu via parecia real ou não pra mim, porque enfim, é uma coisa que tem muito tempo, então a memória ela é meio nebulosa, então. Mas eu lembro, e aí não é amigo imaginário, aí é maluquice imaginária mesmo, eu lembro muitos anos depois, assim, eu devia, isso era 88 por aí, eu devia ter, sei lá, 10, 11, não, uns 11 pra 12 anos, de uma menina da minha sala que eu gostava, era apaixonado por ela, e na minha cabeça a gente namorava e tinha todo um relacionamento, e às vezes a gente brigava e tal, e eu sabia que aquilo era só coisa da minha cabeça, mas aquilo era tão vivo, tipo uma second life, assim, que quando a gente brigava na minha cabeça, eu ficava deprimido e ficava triste e não sei o que, de verdade, assim. Mas isso eu sabia que era uma coisa só da minha cabeça. No caso do amigo imaginário, não, eu realmente via o menino.
Interagia com ele, né?
Interagia e tal, e não, ele não era sempre uma coisa agradável, às vezes ele fazia coisa que eu não gostava e tal, enfim, era uma interação real com a pessoa mesmo, com os altos e baixos.
Mas você falava para os seus pais, sua mãe sabia disso?
Só pra minha mãe.
Tá.
Porque a gente sempre teve uma cumplicidade muito grande, assim, a gente sempre foi muito amigo.
É que eu acho que as mães apoiam mais a gente nas loucuras.
Acho que sim. Eu meio
com receio de contar pro pai, e o pai fala, ah, é bobeira, coisa da sua cabeça. A mãe acho que apoia, ela geralmente tem a mente mais aberta, não sei.
É, e minha mãe via, né, vê, enfim.
Ah.
Segundo ela... pessoas que já morreram e tal, enfim.
Sim, sim.
Eu tenho teorias a respeito, mas enfim, então pra ela era mais natural acreditar nessas coisas.
Sim. Você já estudou bastante sobre psicologia, até porque você escreve muito sobre o que tange, né, a loucura da realidade, esse tipo de coisa. Você sabe mais ou menos como é que a psicologia explica mais ou menos esse fenômeno? Por que as crianças e não adultos têm mais essa possibilidade? Porque assim, espiritualmente falando, né, não de espírita, mas de espiritualista, tem uma explicação pra isso. Mas aí eu posso falar um pouquinho mais pra frente. Mas o que a psicologia fala sobre esse lance da criança com essa imaginação e com esses amigos imaginários?
Olha, eu não sou psicólogo, então, assim, pode ser que os nossos ouvintes psicólogos falem, nossa, ele tá falando um monte de besteira, mas, assim, baseado no que eu pesquisei, existem diferentes pensamentos. E a psicologia tem muito isso, né? Tem as diferentes correntes e cada uma acha uma coisa diferente. A maioria do que eu li é que a criança, ela tem no amigo imaginário uma espécie de fuga, né? Então ela usa o amigo imaginário pra superar trauma ou momento difícil, ou para ter companhia, ou para vencer a solidão, né? É uma criança que ela não tem irmãos ali, idade próxima para ele poder brincar, o que era realmente o meu caso, né? Eu fui ter minha irmã quando eu tinha 7 anos de idade, mas uma coisa que eu vi que mudou, então a maioria eles falavam isso, mas uma coisa que eu vi que mudou, assim, dos relatos ou dos pensamentos mais antigos, assim, digamos, mais do século XX por o que se acha hoje, é que antigamente achava-se que isso era uma coisa prejudicial para a criança. Que a criança que tinha amigo imaginário precisava de mais atenção e aquilo precisava ser levado no profissional para cuidar daquilo. Mas hoje, os estudos que eu vi a respeito, eu vi até um estudo da Universidade La Trobe, na Austrália, que eles falavam que crianças que têm amigos imaginários, elas, normalmente, quando elas crescem, elas são crianças mais sociáveis, elas têm uma linguagem mais avançada, porque elas praticam mais o uso da linguagem, porque normalmente os amigos imaginários são mais velhos, então ela acaba utilizando uma linguagem diferente do que ela usaria com outras crianças da mesma idade. E ela também tem mais desenvoltura social, é mais inteligente, tem maior capacidade para resolver problemas matemáticos e de raciocínio lógico. Então, ter amigo imaginário na infância, segundo esses estudos, é muito bom para a criança. Então, os pais não têm que se preocupar com isso. A recomendação que se dá é o seguinte: é quando a criança ela relata que tem um amigo imaginário, os pais se interessarem por aquilo ali, perguntar, ah, mas qual o nome dele, o que ele te contou, o que vocês fizeram, para aí o pai entender os interesses da criança, e entender, enfim, o que a criança pensa sobre determinados assuntos, quais são os problemas que ela está enfrentando, os dilemas, etc. E uma coisa que é interessante do período da infância é que nesse período a criança ela ensaia, ela treina muitas interações sociais, né? Aquela coisa de você ter esse mundo da brincadeira, esse mundo da imaginação, o mesmo essa brincadeira de faz de conta, que hoje em dia as crianças têm menos ainda do que antes, né? Isso ajuda a criança a desenvolver determinadas regiões do cérebro que são importantes para o pensamento abstrato, que é fundamental para sua atividade profissional, para sua atividade do dia a dia, para você, por exemplo, conseguir resolver um problema. Imagina, por exemplo, que você está como se fosse um jogo de xadrez. Você vai jogar uma peça e você tem que imaginar as reações do outro jogador em relação àquela sua jogada. E na vida é mais ou menos assim. Quanto mais você exercer esse pensamento abstrato, mais você vai ter essa capacidade de ver todas as variáveis que estão ao seu redor e tomar decisões. E ter amigo imaginário, brincar de faz de conta, de situações assim imaginárias, ajudam muito a criança a desenvolver o córtex pré-frontal e o lobo temporal médio no cérebro, que são as regiões responsáveis para esse pensamento abstrato, que começa bem, bem no início. Quando você vê a criança começa a tentar imitar sons que os adultos fazem, ela já está desenvolvendo essa capacidade do pensamento abstrato. E isso é que faz ela ver coisas que necessariamente não existe no mundo real, como amigo imaginário. E por ser uma fase onde o desenvolvimento do cérebro, dessas regiões do cérebro, ele é mais intenso, é por isso que nessa fase, até os 7 anos, é quando a criança é mais propensa a ver amigo imaginário, a ver, por exemplo, uma pessoa que morreu, supostamente, né, uma pessoa, achar que ela viu uma pessoa que morreu. Então, é exatamente isso, tem a ver com o desenvolvimento cerebral.
Isso é muito legal. Seria também muito interessante é que a gente acabou, a nossa pesquisa não tangeria muito além disso que a gente está discutindo aqui, mas seria muito legal, que é um questionamento que é meu mesmo. Então, psicólogos de plantão, por favor, levantem a mão, deixem aí nos comentários ou nos e-mails o que vocês acham disso. Eu queria saber se tinham pesquisas usando aquela máquina gigantesca que parece uma geladeira gigante que a pessoa entra dentro e tira umas fotinhas do cérebro, da ativação cerebral. Eu queria ver se isso realmente tem uma base tangível nisso do... Eu tô falando muito tangível. Se tem uma base palpável disso, né, do cérebro, ou isso fica muito no âmbito da teoria psicanalista, né? Seria muito legal, porque é interessante ver se a pessoa consegue mesmo ter um pouco dessa área, ou se é algo além. E esse algo além é o que a gente também pode debater aqui, né? Que várias das religiões e das crenças afirmam de que a criança, ela tem um... Como é que eu posso dizer? Ela, por ainda ter aquela inocência que todo mundo conhece, que inocência tem, apesar de criança ser um bicho do capeta mesmo, de ter esse contato um pouco maior com o outro lado, né? Não o outro lado necessariamente das pessoas que morreram, mas de muitos outros. De que ela tá ainda sendo formada a consciência dela, e que ela ainda esteja muito presa a outros mundos à nossa volta, que ela consiga ser um pouco mais sensitiva, e aos poucos, conforme essa educação sistemática e objetivista acaba entrando na cabeça dela à força, sabe? Aquela questão de escola, de falar, olha, você não deve acreditar nisso, que isso não existe, ah, mas isso aí é ficção, não existe, e tal, a mente da criança pode acabar se fechando, ou talvez por um desenvolvimento pleno, que já é natural, ou por isso, né? Por essa questão social e cultural da gente de desacreditar esse tipo de coisa. Mas também uma das teorias, caso as pessoas queiram acreditar. Eu acho que dá sempre pano pra manga esse tipo de história. Eu gosto bastante.
Eu acho que a pior coisa que os pais podem fazer é simplesmente reprimirem a criança. Tem uma psicóloga da Unicamp que fala que é comum que amigos imaginários apareçam na vida das crianças quando elas têm mais ou menos uns 3 anos, e também entre os 4 e os 5, justamente uma coisa mais ou menos dentro do que o Igor falou, que é o período em que a criança está formando a representação simbólica dela. Então imagina se você reprime uma criança que está nessa fase da vida, que é importante, né, ela criar, e você vira e proíbe a criança, por exemplo, de ter um amigo imaginário. Isso vai criar, assim, a gente está supondo, ignorando se se esse amigo imaginário é um fantasma ou é um parente falecido. Assim, a questão do amigo imaginário mesmo, é importante deixar a criança ter. Mas claro, assim, baseado também no, nos casos que a gente vai comentar hoje, é importante que os pais fiquem de olho e acompanhem os relatos das crianças, né? Porque às vezes esse relacionamento com o amigo imaginário pode significar alguma coisa mais séria. E eu não digo assim com relação a uma mediunidade, mas de repente alguma coisa dentro da cabecinha da criança mesmo que não tá muito legal, né? E aí os pais que vão ter que descobrir. Mas aí nos casos mais comuns, né? Tem que acompanhar, não tem jeito.
Se seu filho ficar falando com o amigo imaginário dele, mexendo dois dedos na mão e chamar o amigo imaginário dele de Tony, fique com medo.
Tá bom, aí você só de referência, tá bom.
É. Referência eliminada.
Sim, sim. É, isso é bem legal, né? Obviamente, as crenças dos pais, elas envolvem muito isso, mas eu acredito que a maioria de amigos imaginários em si pode ter aí uma explicação psicológica mesmo. Eu acredito, não desacredito nisso, não. Mas aquilo, né? Eu sempre deixo aquele 1% pra dúvida, né? E são essas dúvidas aí que tiram o sono da galera.
É que tem casos que estão dentro desse 1% que você falou, que não dá pra você virar e falar, ah, é simplesmente um amigo imaginário, porque às vezes a criança relata, e eu tô falando por um caso que aconteceu na minha família, a criança relata características desse amigo imaginário e você se lembra de um parente falecido, assim, a criança descreve essa pessoa e ela não o conheceu, aí não tem como você virar e falar, ah, não, ela inventou, é muito complicado.
Sim, aí fica mais complicado, né?
Você sabe que interessante que tem um estudo da Universidade de Oregon que fala que mais ou menos 1/3 das crianças até 7 anos de idade tem amigos imaginários. E é mais ou menos a representação dessa gravação de hoje, né? 1/3 de nós teve, né?
Uhum, é verdade.
Sim, isso é muito legal. Mas também temos aqui, por exemplo, pegando aí essa matéria da Isto É, tem um relato bem interessante que eles falam, que é de uma tal de Diana, que ela falou o seguinte. Ela teve um filho, né? E enquanto ela botava pra dormir, em frente a uma parede repleta de fotos da casa de sua mãe, que mora em Brasília, uma delas era bem envelhecida pelo tempo, né? Uma dessas fotos, e acabou chamando a atenção do menino, Roberto, que era o filho dela. Então, com pouco mais de um ano, o garoto apontou a jovem que aparecia em um desses retratos e falou: vovó, a mãe achou estranho. E ela respondeu: sim, essa era a minha avó, a sua bisa, explicou. E perguntou como ele adivinhara, já que ninguém havia mostrado aquela imagem ao menino. Roberto apenas tocou o colo da moça no retrato. Dodói, ele disse. Na foto, nenhum machucado aparente. O assombro tomou conta da sala quando Liana se recordou que a avó, já idosa, faleceu em decorrência de um câncer de mama. Meu filho, segundo ela, sabia daquilo sem que ninguém tivesse lhe contado. E é o que resume aí o pai Ricardo, pai do menino Roberto, né? E assim, essas histórias, elas são bem famosas, assim, não é difícil uma pessoa saber de uma dessas histórias. Talvez que tenha acontecido diretamente com elas é um pouco mais difícil. Mas sempre tem aquela história de família que aconteceu alguma coisa estranha, né? Sempre alguém tem aquele tio meio maluco que tem uma dessas histórias aí pra contar, né? De criança que vê qualquer coisa. É, isso eu acho bem interessante.
Olha, isso aí é um caso típico, né? Dos pais tentam criar algum fato baseado em poucas informações. A criança, ela mostrou a foto e apontou dodói. E os pais já assumem que eles, criança, sabia que a bisavó teve câncer de mama. Tipo, é muita ponto pra conectar, é muito querer acreditar. E em muitos relatos tem isso daí mesmo. É igual a criança fala, sei lá, 1 ou 2 sílabas e você acha que ela tá falando determinada coisa. Então, isso é muito dos pais quererem acreditar do que normalmente a criança saber de alguma coisa.
É, eu também concordo com o Igor. É muito, assim, o menino não virou e falou alguma coisa além de dodói. Só falou vovó e dodói, mas ele muito bem podia ter ouvido alguém comentar, não sei, a gente acha que criança não presta atenção em conversa de adulto, mas olha, eu já fui criança e ouvi umas conversas bem intensas, porque tipo, os adultos achavam, ah não, a criança não tá prestando atenção. A criança presta atenção no mundo em volta dela, então pode ser muito bem um caso da família ter conversado e apontado pro retrato em alguma conversa, e o menino captou tudo aquilo e só reproduziu, não sei, eu achei realmente que não tem muito material aí pra essa família realmente acreditar que essa criança tá vendo a bisavó falecida, né?
É, né? É bem interessante mesmo. Mas vamos lá.
Thank you.
esses relatos, né, eles são muito comuns, até mesmo nos consultórios, né? A psicologia e a medicina, no entanto, buscam outras formas, né, de justificar esses fenômenos. Se a criança parece possuída por uma entidade sobrenatural, por exemplo, é feito diagnóstico de transtorno de personalidade ou estado de transe e possessão, cujo tratamento alia psicoterapia e medicamentos. E é bem interessante quando aí a criança já começa a passar por um estágio que não fica apenas no amigo imaginário e começa a apresentar problemas psicológicos até um pouco mais sérios, né? O interessante é que apresenta tantos paralelos aí com, entre aspas, o sobrenatural, que assim, se a criança teria aí uma mediunidade ou não, ela, em teoria, seria muito mais alvo de qualquer encosto que esteja por perto, né? Então, fica sempre aí a dúvida. E isso é bem bacana da gente ter esse questionamento, mas é claro, gente, por favor, né? Filho, hospital, isso é importante, tá? Não chame o padre exorcista antes de você ir no hospital, tá?
O espiritismo, ele tem uma visão de que, uma explicação, de que a criança, assim, por que a criança até os 7 anos ela tem essas visões, né? Existe, como a gente comentou em alguns outros episódios, existe uma coisa chamada perispírito, né? Que é uma espécie de matéria bem dispersa, que ela meio que faz o meio de campo entre o corpo e o espírito, que é basicamente a ideia. E a ligação entre esse perispírito e o corpo em si, que ele é ligado pedacinho por pedacinho, são como se fossem linhazinhas ali que ligam ele. Só que esse processo, ele vai até os 7 anos de idade. E aí os 7 anos de idade que ele é completamente ligado. Antes, ele está meio que um pouco fora do corpo da criança, como se estivesse bem encaixado ainda. Por isso a criança, ela tem essa visão dupla. Isso segundo o espiritismo. Então, por isso que, de acordo com os espiritistas, os relatos, eles normalmente eles param a partir dos 7 anos de idade, que é quando essa ligação completa.
Isso é bem interessante como eles conseguem aí fazer aí uma explicação, que aí já sei que você acha que eu vou falar pseudo-científica, né? Mas é bacana, é bacana.
Eu li um livro faz pouco tempo de uma psicóloga. Ela é uma psicóloga e ela começou um trabalho com... Ela atendia crianças e adultos, e no trabalho dela, ela recebeu uma menina que ela tinha transtornos muito sérios comportamentais. A menina tinha 5 anos de idade e ela não tocava nas outras pessoas. Ela não falava com as outras pessoas, só que dava uma lousa pra ela, ela conseguia fazer equação matemática. Só que ela era uma criança de 5 anos e ela conseguia ler livros e ninguém tinha ensinado ela a ler. E aí essa psicóloga, que não tem nada a ver com o espiritismo e ela não é religiosa e ela deixa isso muito claro no livro dela, ela começa a tratar essa menina e ela consegue recuperar essa menina, né? Ela, no final do tratamento, a menina tá conversando, fala, e ela perde essas habilidades matemáticas e de leitura, e ela se torna, na verdade, uma criança normal para a idade dela. E o que a psicóloga diz é que ela achava que essa menina, ela não tinha encarnado totalmente, entendeu? Ela tava ainda muito ligada a uma existência anterior. E em todo momento que a psicóloga vai narrando a história dela, ela vai mostrando pra você que ela usou só instrumentos científicos pra lidar com a menina. E aí a conclusão do caso dela é esse, entendeu? Que ela não tem como explicar o que aconteceu com a menina, porque ela não tinha um autismo mesmo diagnosticado, tanto que ela foi recuperada. E aí a justificativa foi essa, que essa menina, ela tava tão ligada à vida anterior, que ela não se conformava em ser uma criança. Ela queria voltar a ser adulta, porque sim, como criança, ela era muito passiva. A criança depende do adulto pra tudo, né? E ela não suportava essa ideia, então ela se fechava pro mundo mesmo, assim, ela não se deixava tocar. E aí, quando ela foi recuperada, ela voltou à vida normal. Então eu achei muito interessante esse relato, porque ela, quando recebeu a menina, ela é uma psicóloga, então ela se propôs a ajudar a menina com as ferramentas científicas, né? Então, se você pensa nessa teoria dos 7 anos, que a criança ainda não tá totalmente ligada ao corpo físico dela, o espírito dela não tá ligado totalmente, essa história dessa menina fica um pouco mais lógica.
É bem legal porque tem um certo tempo, eu tava vendo uma notícia de um cara, ele era um francês, se eu não me engano, ele tinha sofrido algum acidente, não lembro agora se foi um AVC, se foi uma pancada na cabeça, se foi um acidente automobilístico, mas ele entrou em coma, e quando ele acordou sabendo falar plenamente mandarim e esqueceu completamente francês. Só que isso é explicado como? Ele recebeu alguma pancada em alguma área do cérebro, ele tinha feito algum curso de mandarim antes, isso ele tinha confirmado, só que ele não aprendeu nada, ele simplesmente entrou no curso, não aprendeu muita coisa, e isso fazia anos. Então meio que ativou uma área do cérebro que talvez pode ter repuxado um pouco dessa época que ficou no inconsciente consciente dele. Agora, se tratando de uma criança de 5 anos, você não tem essa experiência aí pra puxar. Ela tá puxando isso da onde, né?
Pois é, exatamente. E só pra deixar referência, o nome da psicóloga é... parece que ela é bem conhecida nos Estados Unidos. Ela chama Helen Wambach, eu acho. Nossa. É, acho que é, sobrenome estranho. E ela depois, ela ficou tão interessada no caso da menina que ela fez uma pesquisa baseada em hipnose. Ela hipnotizava os pacientes pra tentar resgatar o que a gente chamaria, né, de vidas passadas. E nessa ela descobriu coisas que inclusive ajudaram os pacientes nesta vida, com traumas e etc.
Ouvindo vocês falarem de hipnose desses casos aí, tem um monte de casos pra eu contar aqui, mas eu vou deixar pro episódio 50.
olha aí.
Promessa.
E você ia falar que hipnose é um episódio único, né? A gente pode fazer um episódio só sobre isso, né?
Me chamem, hein?
Eu estudei um pouco sobre hipnose nas aulas de psiquiatria na faculdade e é muito, muito interessante o assunto.
Olha aí. Vamos lá. Mas assim, muito provavelmente os relatos que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, eles se tornaram bem conhecidos ultimamente, até porque hoje em dia, como a gente tem um pouco dessa cultura desses novos blogs do copy-paste, né, desses blogs pouco originais, muito provavelmente você já deve ter visto em algum deles um desses textos, né, porque se alguém tinha um blog de curiosidade nessa terra, além do caso daquela Elisa Lam, teve esses relatos aí do Reddit, mas é muito bom porque a gente vai discutir um pouquinho deles aí, vocês, ouvintes, deem suas opiniões, né, vai ficar aí pros comentários e pros e-mails. Vamos lá. O que que aconteceu? Um desses usuários dessa rede, que é o Reddit, resolveu lançar uma pergunta aos membros da comunidade, que foi a seguinte: qual foi a coisa mais perturbadora que seu filho disse ao falar sobre seu amigo imaginário? Bem, foram selecionadas algumas respostas bem interessantes dos comentaristas, o que deram alguns relatos bem macabros, na minha opinião. Inclusive, a gente nunca vai saber se são verdades ou não, mas que é algo bem interessante. Então gostaria que, se você tiver algum caso interessante, parecido, que pelo menos você tenha ouvido falar da sua família, deixa aí nos comentários, né? Que isso dá pra agrupar em coisas bem legais, né? Então vamos lá. O usuário Brown Coat respondeu: quando minha filha tinha 3 anos, ela tinha uma amiga imaginária que se chamava Kelly e vivia no seu guarda-roupa. Kelly ficava sentada em uma pequena cadeira de balanço enquanto a filha dormia. Bobeiras normais de amigos imaginários ela brincava. De qualquer maneira, o tempo passou e 2 anos depois, minha esposa e eu estávamos assistindo Horror em Amityville, aquele filme bem bacana pra família. Aquele com Ryan Reynolds, ele fala. E nossa filha entrou bem na hora em que a garota morta fica com os olhos negros. Longe de parecer inquieta, ela disse: esta se parece com a Kelly. E nós: e Kelly, vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. Caraca, essa aí é pra deixar aí, morder a cadeira e não é com os dentes, né?
A família toda deve ter ficado em silêncio, assim, olhando pra cara da menina.
Tipo. O que mais me deixa interessado nesse pequeno relato é uma coisa, um pequeno detalhe que tá ali no meio que talvez as pessoas podem até não perceber, mas que pra mim é algo sensacional que dá pra discutir bastante. Que ela fala o seguinte: vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. E se for uma criança muito pequena, como é que ela vai saber essa coisa de, essa cultura de fantasma e de pessoas mortas? Porque assim, até uma certa idade, a criança, ela não sabe o que que é a morte. Não adianta a gente jogar um caminhão de lógica na cabeça da mulher, a gente vai explicar o quê? Que nosso corpo é uma máquina biológica que para de funcionar. Não, a criança não entende. Então você sempre responde com: ah, vovô virou uma estrela, igual aquela historinha do Chico Bento. Então, ah, a vovó, né, foi lá visitar o vovô lá no céu, sei que lá. A criança fica chateada quando percebe que não vai ver mais, mas ela não tem a realidade total ali do que é a morte. Então, a criança ter a noção de que o amigo imaginário é uma pessoa morta é algo bem assustador, dependendo da idade dela, né? E aí, o que vocês acham?
É bizarro, né? No mínimo, supondo que essa criança via essa amiga imaginária, no mínimo, a amiga imaginária falou pra criança que ela tava morta. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você. Na verdade, uma criança de 5 anos, porque quando eles estavam assistindo o filme, a menina tinha 5 anos já, né? Eu duvido que uma criança falaria isso. Primeiro, teria essa noção que a outra estava morta. Ela não... Na cidade, você não tem muita noção de morte. Você liga a morte à falta da pessoa, à ausência, né? Mas não... Sei lá, não sei. Eu também não sei qual que é a cultura dessa família, né? Mas eu acho que teria sido mais terrível se eles estivessem assistindo o Horror in Amityville, que foi uma gravação mais fiel ao livro, e aparecesse o porco fantasma endemoniado e ela virasse e falasse que parece com a Kelly. Acho que seria bem pior do que nesse caso. Mas não sei de onde essa menininha tirou isso. Não sei se também, de repente, ela tava fazendo isso pra chamar a atenção dos pais. Sei lá, não sei. O que você acha, Igor?
Olha, eu acho que a criança tinha 5 anos. Eu acho que 5 anos a criança ela já tem alguma noção, sim, do que é morte e tal. Eu sei porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho a minha filha mais velha, que tem 8 anos, que ele chama-se Giovanna.
Ah, que nome lindo!
Pois é, eu também acho. E o meu outro filho é um ano e meio mais novo, e eles já, acho que até antes de 5 anos, eles já tinham essa noção. E eu acho que, assim, provavelmente os pais gostavam desse tipo de filme, né? Filme de terror, já devem ter assistido outros, e ela, de repente, já viu um pedaço de um filme aqui, outro pedaço ali, e aí essas coisas meio que se conectaram na cabeça dela. Ela tinha esse amigo imaginário e fala assim, ah, o Igor agora não é mais cético. Eu acredito em amigo imaginário, eu tinha um. O que eu não acredito é que o amigo imaginário era alguém real, que viveu, que estava morto, etc. Então eu acho que era mais ou menos isso. Ela conectou diferentes pedaços ali, juntou com a amiga imaginária dela e deu um rosto pra ela. Porque quando você tem um amigo imaginário, você precisa dar um rosto pra ele. O meu, por exemplo, tinha a cara do Cebolinha. Só que ele tinha um cabelo loiro, grande, assim, tipo, parecia um cabelo do Franjinha, mas a cara era do Cebolinha, a roupa e tal. E não era o Cebolinha, porque o Cebolinha não é o menino que morreu. Mas meu cérebro precisava dar um rosto pra aquilo dali. Então eu acho que foi o mesmo caso aí.
É, pode ser, faz sentido.
Olha aí, bacana, bacana, hein? É sempre bom ter um pai pra responder nossas dúvidas. Mas 5 anos, realmente, 5 anos, aí já começa a ter uma noção, mas... Ah, não, mas a filha tinha 3 anos, Igor, e aí?
Não, ela tinha 5, 3 anos quando ela começou a falar da amiga imaginária, mas esse fato aconteceu 2 anos depois.
Ah, entendi. Não, tá certo, então, olha, o cara é programador, o cara já tem a lógica certa, a gente quer tudo burro. Vamos lá, segundo relato. O usuário Nomoslow Moyo Homo respondeu: meu irmão menor costumava falar sobre a mulher que o visitava no quarto à noite. Ele dizia que ela usava um vestido vermelho, que seu nome era Franny e que ela cantava para ele. E flutuava. Bem, de fato eu tinha um parente que havia morrido anos antes dele nascer que se chamava Franny. Sua cor favorita era vermelho e eu acho que ela foi enterrada com um vestido vermelho. Quando mostramos a foto dela, ele confirmou que era ela que o estava visitando. Isso aí é um caso clássico fantasma, né? Como, ou então se o Rafael tivesse aqui, ele falaria que era o demônio.
É verdade. É uma história interessante. Não sei. O menino, ele pode ter visto a foto dessa pessoa, da Franny, ouvido alguém falar sobre ela, não sei. Pode ser também. Eu não desacredito, assim, da possibilidade de uma criança ter um amigo, ao contrário do Igor, ter um amigo imaginário que já existiu, mas faleceu, um desencarnado, né? Resumindo, um fantasma. Eu não desacredito, mas essa história também, sei lá.
Ela é simples, né? Ela é bem.
É bem simples, é.
Eu acho assim, esse é o tipo de caso, assim, ah, você pega uma criança e você mostra a foto. É essa da pessoa aqui que você tá vendo? A criança, muitas vezes, ela vai confirmar, talvez, não assim, de propósito, porque ela está querendo mentir, mas às vezes ela teve. Porque a criança, ela tem uma dificuldade em diferenciar o mundo real e o que não é o real, que é imaginário. Uhum. É uma dificuldade maior do que a gente tem. Então, por isso que a criança às vezes faz uns rabiscos lá, tipo, completamente tosco, que você não entende nada, e pra ela aquilo é um desenho lindo, que faz todo sentido aqui numa pessoa, aqui numa árvore, etc. Então, eu acho que pelo fato de eles terem mostrado a foto e perguntado, é essa pessoa, isso aí tá induzindo a criança a meio que a dizer.
Entendi. Bacana, verdade.
É. Eu acho que se eles pegassem e mostrassem três fotos diferentes, qual delas é, e ele apontasse certo, aí você começa a botar um resquício de um método científico aí, mas mostrar uma foto e perguntar, é ela, tipo... Sei lá, é meio tendencioso.
É tendencioso, né, Igor? Mas também que tipo de pai louco faz a porra do método científico filho de 3 anos, né?
Ah, velho, imagina, você tem a chance na mão.
Se o Guaxinim tiver filho, não sei se ele tem, e acontecer isso, acho que ele faria, hein?
Olha aí, tem sim, Guaxinim é pai, eu acho.
Ele faria, eu faria, se um filho meu chegasse e perguntasse, fazer alguma coisa assim, eu faria isso.
Vocês são doidos, depois o louco sou eu, né? Depois o louco sou eu, mas beleza. Vamos lá, próximo caso. O usuário Midnight 12 respondeu: a mãe de um dos meus alunos nos contou em uma reunião que estava preocupada porque seu filho de 7 anos falava sobre um fantasma invisível que conversava e brincava com ele. O garoto disse que o fantasma se chamava O Capitão e que era velho, branco e tinha barba. A criança contava à mãe que O Capitão dizia que, quando ele crescesse, seu trabalho seria matar pessoas e que ele diria quem precisava ser morto. O menino chorava e dizia que não queria matar ninguém quando crescesse, mas o capitão falava para ele que não havia escolha e que ele se acostumaria a matar com o passar do tempo. Cara, esse aí é que, assim, geralmente, esse tipo de coisa é muito interessante na psicopatia quando a gente tem aí aqueles serial killers que falam que, ah, foi a voz que falou pra matar, né? Só que no caso da psicopatia, você não tem sentimento, então a criança não deveria se importar com isso. Na verdade, ela deveria até matar, sei lá, algum bichinho, algum amiguinho dela, alguma coisa nesse sentido.
Algum amiguinho.
Nossa, que medo.
É, pô, mas é, ué, se a voz tá, se a criança já tem tendência a ser psicopata e você tem muito relatos de crianças que matam não só os amiguinhos dela, como pequenos animais, né? Mas esse não parece ser o caso. Mas tem aí a questão da terceira voz falando aí no ouvidinho dela, que se nomeia como capitão, ou seja, tem uma persona já definida.
E uma figura paterna, né?
Pode ser.
Muitas vezes essas vozes psicopatas que te dizem que há uma voz me mandou fazer aquilo, essa voz normalmente ela tem um caráter paterno ou materno. Não é tipo um amigo... Sabe, normalmente ele tem esse caráter, digamos assim, hierárquico superior, como se tivesse alguém te dando uma ordem. Eu, se fosse os pais dessa criança, procurariam ajuda e acompanharia de perto esse caso aí. Se for uma psicopatia, obviamente não tem cura, mas você precisa, claro, acompanhar de perto, né? Não esperar acontecer alguma desgraça.
É, exatamente. É, na verdade, sobre isso que eu tava falando no começo, é os pais acompanharem. Se o seu filho chega e fala uma coisa dessas... Procura ajuda profissional, não um padre, ou não, sei lá, uma figura religiosa, mas procura um psicólogo, porque o que está acontecendo com essa criança, né? Será que realmente ele está vendo um amigo imaginário ou está dentro da cabeça dele essa voz mandando ele fazer alguma coisa? Você vai esperar para ver o que vai acontecer, entendeu? Acho que não é o caso. Então, esse caso do Midnight 12, eu acho que é mais uma questão de o menino tá dodói, o menininho precisa de ajuda. Aí, claro, se o profissional descartar isso, aí você pode partir para uma abordagem religiosa.
Então, a gente tá falando aqui, procura o médico, não procura o padre, né? Gostaria de deixar claro que a gente apoia qualquer crença que a pessoa vier a ter. Inclusive, ela pode levar as duas coisas em paralelo, principalmente para ser mais assertivo pro que ela acredita. O que a gente tá tentando falar aqui é que não substitua o seu pastor, o seu padre, né? Alguma pessoa que seja aí espiritualmente maior dentro da sua crença, não procure apenas ela, né? Procure também ajuda de profissionais, porque isso é muito importante, né, gente? Isso serve pra qualquer coisa que você quiser, né? Tá com problema nas costas, né? Se tu quiser fazer aí o se furar todo com a acupuntura ou então fazer qualquer coisa, um reiki, você pode, né? Mas também procure um profissional sempre, né, galera? Isso aí é o básico, é o básico. Não seja um louco, não seja um pai louco. Quando alguém morre por causa disso, aí vem o cético ficar reclamando no Mundo Frio Confidencial que essa porra não serve pra nada.
Quando a criança mata algum amiguinho, aí vão falar que ela jogava jogos violentos. Ninguém vai falar isso, que a mãe contou que o menino tinha um amigo imaginário que mandava ele matar. Não, ele jogava jogos violentos. Ele usava internet. Ele usava YouTube.
Dois comentários off-topics aqui sobre o que você falou, Andrei. Um é sobre essa questão de... Eu vi alguns comentários falando que o Mundo Freak fica propagando essas coisas que não são verdadeiras, fica ajudando a compartilhar mentira. E tem outros comentários que falam que a gente é muito cético. Eu acho que isso dá uma indicação que a gente está fazendo um bom trabalho. Porque tem gente que acha que a gente é muito benigno e tem gente que acha que a gente é muito cético. Então, eu acho que isso quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente não está pendendo nem para um lado nem para o outro. Um outro comentário super, super off-topic é um adesivo que eu tenho colado no meu carro atrás é I only do what the little voices tell me to do, que é eu só faço o que as vozes me dizem para fazer. Mas eu não escuto vozes, é só uma piada.
Olha aí, será? Será? Olha aí, Goethe, esperando o jogo. Vamos lá, próximo relato. O usuário Hit Charlatan respondeu: Roger, o amigo imaginário do meu irmão menor, vivia embaixo da nossa mesa. Roger tinha uma esposa e 9 filhos. Ele e sua família viviam pacificamente com a gente durante 3 anos. Um dia, meu irmãozinho anunciou que Roger não estaria mais por perto, já que ele havia se matado e atirado em toda a sua família. Caraca, até arrepiou aqui. Eu não sei se ele se lembra disso, mas a sua real falta de remorso foi inquietante. Cara, isso me lembra muito 2 casos. O primeiro deles é o Amityville, né? Mas também, no outro, né, um caso, né, um filme, que são os outros, né? O que é uma perspectiva até bem interessante. Fica a recomendação. Quem gosta de um bom filme de suspense, os outros é bem legal. E aí, galera? Cara, sério, eu abandono a casa na hora. Na hora.
Nossa, isso me lembrou o filme Entidade, que você não assistiu, né, Andrei? Falei pra você assistir, você não assistiu ainda, você tem que assistir.
Não sei, mas eu vou prometer que assistir, gente.
Que é bem legal. Mas... eu não sei, gente, que... Não sei, fala aí, Igor, eu vou formular ainda a minha crítica. Pode falar, Igor.
Bom, enfim, não há nenhuma conexão desse fato com algo que aconteceu naquela casa, então é só... Provavelmente uma coisa aí mesmo que a criança imaginou. Eu acho que, inclusive, essa questão de ter uma família morando embaixo da mesa dá uma história freak muito legal.
Uhum.
E eu acho que a questão é mesmo de amigo imaginário. A gente não tem que levar tudo a sério, porque não tem uma conexão. Isso aconteceu, foram investigar e viram descobrir num jornal que, sei lá, 10 anos antes aquilo tinha acontecido. Não é esse tipo de caso, é simplesmente um relato, enfim.
Não, e outra coisa, eu pensei numa coisa agora. O menino, ele pode muito bem ter visto uma notícia sobre um caso parecido, ou ele pode ter visto um filme sobre isso. E chega uma hora que eu acho que a criança, ela quer se livrar dos amigos imaginários também. Eu não tenho filhos ainda, não posso dizer, talvez o Igor possa. Mas eu acho que chega uma hora que a criança supera aquilo, então eu não sei se de repente foi o expediente que o menino achou. Matar a família toda imaginária e, entendeu? E se livrar imaginariamente da família. Mas parece muito mais um caso que ele viu no jornal, alguma coisa parecida, ou viu um filme. Você, Andrei, citou 2, eu citei 1. Quantos filmes não acontece isso, que a pessoa mata a família toda? Ele deve ter visto, e mesmo porque depois ele nem sentiu remorso nenhum. Então, pra ele, tanto fez, entendeu? Então, acho que não é nada, é coisa da cabecinha dele.
Olha aí.
Eu achei bem interessante essa explicação, eu acho que faz sentido, sim, isso daí.
Eu acho que
a morte metafórica do amigo imaginário, né?
Porque como de repente a cabeça dele funciona dessa forma, né? É uma forma meio trágica, e ele pode se tornar um romancista dramático quando crescer, mas é uma forma, né?
Eu acho que é o demônio agindo aí na cabeça das pessoas.
Mas o nome do usuário é Reed Charlatan, o cara é um charlatan.
Os caras estavam esperando. Então tu não imagina a próxima pessoa que falou, né? Vamos lá pro relato seguinte. A A usuária rcrowley32 respondeu: minha filha costumava me contar sobre um homem que andava em seu quarto todas as noites e fazia o sinal da cruz na sua testa. Eu achava que era só um sonho. Então, minha sogra me mandou algumas fotos de família. Minha filha olhou diretamente para a foto do pai do meu marido, que faleceu há 18 anos, e disse: esse é um homem que vem no meu quarto todas as noites. Depois, meu marido me contou que o seu pai sempre fazia o sinal da cruz na testa dele quando era pequeno. Olha, esse relato aí cerca dois argumentos que vocês tiveram em alguns relatos anteriores. O primeiro é: ele não mostrou, ó, esse aqui é o homem que você vê? Não, a criança indicou por livre e espontânea vontade ali, falou que era aquele. Do nada, sem nem a questão estar aberta. Mas ainda existe também uma outra possibilidade aí, essa questão também que o pai fazia o sinal da cruz, o que, cara, é uma coincidência inacreditável, né? Vamos combinar. E aí?
Essa história é sensacional, né? Só eu acreditei. Apesar que eu conheci acho que ele era psiquiatra, que dizia que existe uma teoria de que o nosso DNA carrega, inclusive, memórias.
Assassin's Creed.
Não só informações biológicas, mas memórias também. Poderia ser isso, mas esse relato é muito legal. Muito legal, eu fiquei arrepiada a hora que eu li. Porque é o que você falou, ninguém fez a criança olhar pra foto e falou: ah, é esse. Não, a menina viu a foto e apontou. E é uma coisa muito específica isso, ele ir no quarto todas as noites e fazer o sinal da cruz na testa do filho, né? Que é o, depois vira o pai da menina do relato. Não, interessantíssimo, adorei essa história. Eu acredito.
Ah, olha aí.
Selo Giovanna acredita.
Bom, eu acho que essa coisa de fazer criança de vir um adulto e fazer o sinal da cruz na testa e tal, isso é muito comum. Eu lembro quando era criança, uma das minhas avós, uma das raras pessoas da minha família que não era espírita, fazia isso comigo também. Isso é bastante comum. Eu acho que pode ter sido mesmo o pai. Ah, uma grande coincidência? Mas acho que pode ter sido o pai mesmo que fazia isso, porque o avô da menina fazia, enfim. E aí, eu acho que sim. Aí ela tinha essa associação na cabeça dela de que antes do horário de dormir tem essa coisa de fazer o sinal da cruz, enfim, aí criou essa associação na cabeça dela.
Isso é bem bacana, bem bacana, bem bacana. E agora, céticos? E agora?
To be here, so tell me why you're hurting yourself. I guess I just do not understand what's the meaning of life. Everything I've been told I believe.
Então é isso, galera. Deixem aí seus relatos, seus comentários, seus e-mails, se você já tem algumas histórias dessas, como a gente tá dizendo aí. E também não deixe de falar se você acredita ou não acredita. Vamos transformar esses comentários em um celeiro de debate. Eu sou em cima do muro. Eu dou crédito pra 1%. Eu acho que 1% ali, como o menino da cruz ali, eu acho que tem chance de ser alguma coisa bem bacana. E vocês, o que vocês acham? Gostaria de agradecer aí a queridíssima, a cheirosa Giovanna. Por favor, deixa aí sua mensagem final.
Ah, muito obrigada pelo convite, adorei. Esse tema foi mais legal, hein? Melhor que OVNIs, sempre amigos imaginários dão muito pano pra manga. Apesar de eu não ter um relato particular, né, meu, mas sempre tem histórias legais. E como você disse também, no final, no programa de hoje, só teve um caso que eu acho que realmente é uma coisa mais inexplicável. Os demais a gente explica de alguma forma. Psicólogos estão aí para ajudar a todos, ajudar as criancinhas que precisam de ajuda. E é isso, gente. Adorei fazer o programa. Obrigada pela chance e oportunidade. Espero voltar mais vezes.
Giovanna, é tão fofinha, né, gente? Quer ajudar as criancinhas. A gente só quer provar o demônio.
Beijar o bode.
Né? Beijar os bodes tudo. É, Igor, deixa aí essa mensagem final.
Bom, obrigado, Giovana, por participar aí com a gente. Foi legal a gravação mesmo. Acho um assunto interessante e eu acho que é isso mesmo. Enfim, pelo fato dos amigos imaginários sumirem a partir de uma determinada idade, não continuarem, e a gente tem explicações ali morfológicas do cérebro, psicológicas, fisiológicas, que tem explicações para isso, acho que fica bem claro que não se trata de nada sobrenatural. Mas eu tô ansioso para ver o que os ouvintes acham disso daí.
E aí, galera, o que vocês acham? Então é isso, a gente finaliza e encerra aqui nosso episódio, mas não deixem de escutar agora a leitura de feedback aí, de e-mails e comentários do Mundo Freak Confidencial. Até o próximo episódio. Chegamos aqui na área do feedback do nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado desse assustador episódio, pelo menos esse tipo de assunto me arrepia. E antes da gente começar aqui a leitura rapidinho, eu tenho um recadinho bem rapidinho. Para mandar e-mails, você manda para contato@mundofreak.com.br. Para comentar, você entra aí nos nossos posts no mundofreak.com.br. Cliquem nos nossos banners, mandem abraços, beijos. Eu não sou a Xuxa, mas a gente faz o possível, né? A gente faz o possível. Todos os recadinhos a gente deu lá no começo do programa, mas não custa relembrar que a gente tá aí, Antologia Monstros aí, talvez é o último anúncio que a gente vai fazer. Aproveitem os preços promocionais. E também temos as camisas que finalmente o pessoal reclamou, meu Deus do céu. Então, elas chegaram, alguns números já acabaram, o que eu considerarei um sucesso, mas a gente já está estudando a vinda dos novos números e também das novas estampas. Então, fique ligadinho, entra lá no loja.mundofreak.com.br ou então vai lá no nosso menu do nosso site, esse mesmo que você está escutando esse podcast, e vai estar lá Freakbox. Você entra na nossa loja e veja se seu número tá lá, tá bom, galera? Quanto mais vocês comprarem, mais rápido aparece aí as próximas estampas, beleza? Isso, galera. Então, a gente vai ler aqui os e-mails e comentários e o feedback do episódio anterior, que foi sobre a ufologia brasileira, o primeiro episódio. E eu estou aqui com dois convidados, um deles já reincidente da cadeia, Hellbolha.
It's me, motherfuckers.
Olha aí. E como é que você tá? Gostou do episódio?
Eu achei fantástico. Ufologia é um negócio que me fascina. Eu me interesso muito pelo assunto, gosto muito de pesquisar sobre o assunto. E achei muito bom esse, porque foram dois casos que eu não tinha conhecimento. Achei muito bom.
Olha aí. Temos também aqui um novato aqui participando com a gente da leitura de e-mails e comentários, ouvinte também, que é o Thiago. Por favor, você presente.
Opa, tudo bom? Estamos aí.
Olha aí, o cara é monossilábico, né? Tá tímido, tá nervoso, não se preocupa.
Que nem braço de anão, curto e grosso.
Curto e grosso.
Tá bom. Então, é isso. Acho que a gente pode ir pro feedback, né, galera? Então, vamos lá. O primeiro comentário é do Charles Dias e ele fala o seguinte. Gostei do programa e curti a presença da Giovana. Vamos às minhas impressões. Ambos os casos são hoax, pelo menos pro Charles, né? Ele continua. Quanto ao primeiro caso, além de furos apontados, chama atenção para outros dois. Primeiro, por que um disco voador pousaria próximo de uma casa se não demonstrasse interesse algum nela ou com tanto lugar sem a presença de humanos para pousar. Segundo, assumindo que pousaram por alguma emergência, com certeza teriam algum sistema de proteção contra a fauna do planeta, humanos inclusive, sem sentido deixarem um dos seus seres abatidos para não se defenderem. Quanto ao segundo caso, como disse a Giovanna, a cidade de Baependi, que conheço, é pequena, mas tem por perto cidades de porte médio como Caxambu e São Lourenço. Olha aí, é daí que vem a água das garrafonas. Olha aí, ele complementa aqui exatamente isso, conhecidas por fazerem parte do circuito da água do Sul Mineiro, cidades de veraneio e muito frequentadas na época do incidente. Aponta os três furos quanto ao relato do outro incidente, que é: se os ETs perguntaram para o Capial se ele tinha estudo, é porque procurava alguém com algum nível mínimo de conhecimento para perguntar algo. O cara responde que não, e assim mesmo levam para um tour pela nave. Sério? Outro, um capial, assustado por natureza, armado, não reagiria com medo e de forma defensiva perante veículos e seres de outro mundo, ia de boa com os caras para dentro da nave? Inverossímil. Com certeza o cara iria atirar e fugir, ou fugir e atirar. Porque dentro da nave, alguns ETs usavam capacete com tubulação atmosférica, né? E ele fala aqui. Bem, Charles, eu acho que é muito difícil a gente apontar aí como um furo. Pode parecer conveniente, mas da mesma forma como a gente supõe as motivações, esses supostos furos que você apontou também dependem muito da motivação, né? A gente não tem como entender toda a complexidade do que seria e tal. É algo complicado, complicado, complicado. O que vocês acharam?
Eu particularmente acho que, assim, dessa parte que ele falou do cara ter estudo, perguntar se tem estudo, eu também achei estranho pra caramba, mas até porque se um ET fosse procurar um mecânico pra nave dele, aqui na Terra era meio complicado, né? Principalmente no meio do mato. Mas eu acho que esse lance da casa, por exemplo, acho que eles nem levaram em consideração a casa ali perto, né? Pra pousar. Acho que não ofereceria perigo nenhum, acho que a questão era essa também. E muito do que você ouve de relatos dessa época, assim, de aparição de UFO e coisa e tal, é sempre perto de casinha, onde tem menos casa possível. Era uma casa só que tinha ali perto. Eu acho que isso não influenciava nada no caso deles pousarem.
É, eu acho a mesma coisa. É estranho que eles sempre acham o capial, né, cara?
Exato.
Nunca é sempre o capial lá que não entende nada, não sabe de nada.
Quanto a essa questão do capial, eu ouvi um estudioso de ufologia, acho que até o criador da revista UFO, esqueci o nome dele agora, mas ele falou que quando ele entrevistava o pessoal no campo assim, perguntava se tinha visto alguma coisa estranha, ele não perguntava se a pessoa tinha visto uma nave esquisita, ele perguntava se tinha visto uma coisa diferente, e a pessoa respondia na maior naturalidade que tinha visto uma luz, não sei o que, mas não sabia o que era, ele respondia como se fosse, eles comparavam com fogão, diziam que viu uma coisa parecida com um fogão.
Geralmente esses caras, eles vão associar isso a algo que já é da natureza deles, né? Tipo, o cara vê um fogo, parece um fogão, ele vai dizer, ah, era um fogão.
Exato, e naquela época não tinha tanta informação como se tem hoje, não se difunde tanto com a internet, e quem é do campo nem tem tanto acesso a isso, e naquela época pior ainda, que às vezes nem televisão tinha. Aí não tinha como saber o que era.
É, no primeiro caso é até mais fácil da gente levantar a hipótese e tal, mas no segundo caso é meio complicado, né?
É isso aí, galera. Dando continuidade aqui.
Vamos lá. Agatha Gonçalves. Ah, que lindo. Vocês leram meu comentário anterior.
Isso... Tá bom.
Isso sobre ufologia, eu não tenho muito o que comentar. Nunca vi nada relacionado ou nunca prestei atenção o suficiente. Vai saber, né? Mesmo assim, as histórias são muito boas, porém ainda não sei se acredito no que eles disseram. Acredito que OVNIs possam existir, pois é muita ignorância do humano achar que estamos sozinhos. Adorei a participação da Priscila. É bem legal ver ouvintes interagindo e participando.
Olha aí. Bacana, bacana. A gente sempre lê. A gente sempre gosta de ler os comentários, principalmente das meninas, pra deixar aí o ar mais cheiroso e tal. É bacana. Obrigadão pela participação. Thiago, é o próximo. Robson Lima.
Olá, pessoal do Mundo Freak. Mais um ótimo episódio. Parabéns também pelo crescente participação feminina e pela diversidade dos participantes dos assuntos abordados. Sobre os casos, são realmente histórias interessantes. Achei válido comentá-las no cast. Já sobre a veracidade, são muito fake. A primeira falta de detalhes, você não encontra nada além do texto. Parece que ninguém dentro da ufologia foi procurar esse pessoal da família do cara. Já no segundo tem detalhes demais, alguns meios forçados, mas falta uma prova mais contundente. Mas talvez possa ter sido um Black Knight, que desceu para fazer uns reparos. Risos. Agora, um caso muito interessante, que renderia um episódio 2 da ufologia Tupiniquim, é o caso da invasão de OVNIs de 1986. Esse sim tem militares indo a público, que viram os OVNIs, detecção por radar, até perseguição pela Força Aérea. Também gosto desse caso porque se passou uma semana do meu nascimento. Será que foi Ashton que mandou? Não sabemos. Segue a reportagem do Fantástico.
Olha aí. Ah, galera, tem muito caso pra ser desvendado ainda, tem muito caso pra gente abordar aqui. A gente queria começar com uns casos bem mais undergrounds pra dar aquele gostinho do que vem pela frente. Galera, se preparem que os episódios grandes estão vindo, tá certo? A gente tá esquentando, mas a gente tá chegando lá. E é isso. Vamos lá. O próximo comentário é o comentário do Padu. E ele fala o seguinte. Fala, freaks. Mais um ótimo cast. Deu pra ver como a discussão às vezes fica mais acalorada nos comentários. Mas legal que o pessoal aqui sempre mantém o alto nível. Isso é mundo freak. Mas vamos ao cast. A princípio, não posso deixar de concordar com os céticos. Sempre fui um entusiasta da ufologia e do sobrenatural. Mas um livro mudou muito minha maneira de pensar. O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Sagan nos ensina muito a respeito do ceticismo, ao mesmo tempo em que abre a mente para muitas coisas. O livro não me fez deixar de ser entusiasta que sou, mas me fez passar a olhar diferente para as coisas. Independente do sobrenatural existir, o próprio sobrenatural deve obedecer a um conjunto natural de leis universais. Afinal, como o próprio Einstein disse, Deus não joga dados. E bem, sim, a maioria dos casos de ufologia pode ser explicada por histeria coletiva. É, não?
Não.
Né, mas ilusão de ótica, talvez. No caso Crixás, o ponto fica mesmo na falta de fontes. Seria legal ter acesso à família do cara e aos documentos envolvendo sua morte. E falo aqui como investigador, já que o caso em Bornal é um pouco mais interessante. Realmente, as ponderações dos céticos são pertinentes. Mas aqui temos algumas curiosidades, no mínimo intrigantes. Primeiro, o investigador teve acesso à máquina fotográfica do fazendeiro e a mesma tinha sofrido uma avaria grave. A chapa interna de proteção do filme estava queimada e coberta de fuligem. E pra finalizar, as inscrições feitas no saco do produtor rural. Muitos dos símbolos gravados no saco já estavam apagados ou borrados por ação do tempo. Contudo, vários sinais ainda se encontravam em condições de ser analisados. Segundo os investigadores, com uma análise cautelosa, foi possível observar a semelhança entre os sinais do Imbornal e os caracteres hebraicos descobertos no Mar Morto em 1949, os manuscritos do Mar Morto. Olha, agora os fãs de Evangelion vão para o delírio. PS, esta teoria de Jung é muito semelhante à crença das Culpas e o experimento Phillips, que um dia a gente vai abordar aqui. É, muito legal, cara. E, cara, o ETzinho já veio já com quase testemunho de Jeová, então pra ter ali inscrição também lá nos códex do Mar Morto, não tá muito longe, né?
Não.
É, eu acho que o pessoal tá encrencando muito com o caso, o mais antigo do fazendeiro, mas só que naquela época não se tinha tanto conhecimento. E como eu falei antes, também não se tinha tanta difusão de informação. E a questão ufológica não era tão conhecida aqui no Brasil, creio eu, em 1960, por aí, né?
É, o que me deixa também intrigado é que é muito ficção científica, né? O relato, luzes brilhando, coisas piscando. Parece que o cara tava escrevendo um livro.
O do Ebornal, ele já é mais recente, tem aquela reportagem no Fantástico que mostra a marca, que inclusive a marca, o pessoal disse que tem que ser uma coisa muito pesada, né, pra fazer. O cara mostrou lá, tem que ser 2 toneladas, se eu não me engano, mais. Engraçado que nesse caso ele fala do formato da nave, né, diz que é um cilindro gigante. Vocês lembram que quando passava a reportagem no Fantástico sobre OVNIs, era sempre no formato de charuto?
É, sim. Eu não lembro muito bem, porque eu também não sou muito, sou meio novo, né, então...
Olha aí, isso foi uma boa.
Cara, mas uma coisa bem interessante que o Padu comentou foi exatamente sobre o livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. E, cara, galera, é imprescindível. Não é só cético, não, galera. Qualquer pessoa precisa ler esse livro pra entender melhor como é que funciona não só o método científico, mas o Carl Sagan, né? Não é só por causa disso que também ele foi indicado pra fazer o primeiro Cosmos. Mas ele é um cara muito acessível, apesar de ser pesquisador, né? Ele é aquele cara que fala, que dá exemplo. Ele é igual o Rafael, ele dá exemplo, dá metáforas. Ele explica de uma maneira bem mastigadinha. E com certeza, quem é muito believer vai ter o mundo balançado depois de ler esse livro. Eu aconselho. E eu gosto disso, sabe por quê, galera? Porque assim, o trabalho do Mundo Freak aqui não é ser trabalho. A gente brinca com investigação e tal, mas aqui a gente não vai investigar. Nós não somos jornalistas, não somos ufólogos em si, né? Então a gente não tem como, a gente, principalmente por causa de verba e de muitas outras coisas, a gente não tem como ficar correndo atrás das pessoas, né? E também o projeto não nasceu nesse objetivo. Talvez futuramente, pensando em projetos fechados dentro do Mundo Freak, como algum documentário, aí até beleza, mas o Mundo Freak Confidencial, ele se reserva naquele direito das histórias bacanas de compartilhar com a galera. Tipo, não interessa se é um assunto mega louco, a gente vai falar sobre ele, vai dar as possíveis fontes, ou se não tiver fonte, a gente fala assim mesmo, não tem problema, e a gente vai dar a nossa opinião. É, e é a nossa opinião mesmo. A gente, apesar da gente brincar um pouquinho aqui do cético, do believer, é que a gente não faz personagem. Aqui é o meu posicionamento como pessoa, falando mais ou menos o que eu acho ou não. Tem gente que realmente acha que eu vou xingar Chacherã, não é isso. Eu vou tentar respeitar ao máximo, mas assim, é bom lembrar que a gente não leve o Mundo Freak como um podcast científico. Ele não é. Se você quiser, você tem diversos podcasts, como o próprio Dragões de Garagem, que muito provavelmente o nome nasceu nessa analogia aí do livro do Carl Sagan, do Dragão na Garagem. Tem o SciCast, né, que vem o Marcelo Guaxinim, que sempre tá comentando aqui. Tem também diversos outros, né, o Fronteiras da Ciência, lá do Sul, que também é excelentíssimo. Com certeza tem outros, mas esses aqui são os que me vêm na cabeça, na memória. Desses aí vocês cobram esse tipo de coisa. Tudo bem que aqui a gente vai sempre prezar pra aquelas histórias que não são fakes, né? A gente tá aqui ao máximo pra não divulgar hoax, porque é separada. Hoax, o que é hoax? Hoax é o fake de verdade. Eu não concordo que um dos ouvintes falou que era hoax, não. É, não existe provas que aconteceu, assim como não existe prova que não aconteceu. Então, por enquanto, a gente se reserva no direito a ficar na dúvida, né? Então a gente vai sempre comentar o que poderia ser de estranho ou não nas histórias. Agora, se é hoax e porventura a gente acaba descobrindo, no episódio seguinte a gente faz uma errata, pô, galera. Assim como a gente já fez diversas vezes. Umas duas ou três vezes isso aconteceu aqui. Então, assim, a gente vai sempre dar o lado cético, a gente sempre vai dar o lado believer, o lado informativo e o lado em cima do muro. Então, é só isso que eu queria passar pras pessoas, que às vezes o pessoal confunde, né? O Mundo Freak Confidencial, apesar de certos videocasters céticos acharem que fazer qualquer tipo de coisa pro entretenimento é meio balela, não caiam nessa, galera. É muito bom a gente sentir medo, é muito bom a gente questionar, é muito bom a gente pensar fora da caixa, por mais que esse pensamento seja meio louco. Ou, afinal de contas, o que é a criatividade, se não um dos motores principais para as novas teorias e hipóteses científicas aí surgirem, né? Quer dizer, ainda mais como hoje em dia a gente tá lidando com física quântica, com termos tão abstratos, né? Teoria das cordas e tal. Algum maluco teve que pensar nisso pra começo de conversa, pra encaixar tudo nessas teorias, né? Então, a criatividade faz muito parte desse motor aí de busca pela verdade. E a gente não pode deixar de buscar sempre pela verdade. Só assim a gente vai conseguir separar o que é real do que é suposto e do que é charlatanismo, né? Que o charlatanismo, vamos concordar, que é algo que separa muito a gente dos céticos, né? Então, assim, a gente tem sempre que lutar pela verdade, independente das coisas, né? Eu acho que é isso.
Estou aplaudindo de pé.
Olha aí.
Estou também.
Vamos lá. Agora vamos para os e-mails! Então, recebemos alguns e-mails, né? Vamos ler alguns deles. O primeiro e-mail é do Lucas Ferraz. Ele fala o seguinte: grande programa, mas eu tenho um problema sério com ufologia. Eu acredito que é a vida fora da Terra, inteligente e com capacidade para vir até aqui. Mas eu não consigo crer em nenhuma história que eu vi até agora. Não é concebível que aliens que fazem do nosso mundo seu laboratório e playground secreto nunca tenha aparecido em fotos boas, ou que nunca uma nave nem nada tenha caído em posse de pessoas comuns e tenha sido registrada corretamente. Cara, Roswell mandou lembrança. A não ser que entremos nas teorias da conspiração nos quais o governo e todo mundo abafam tudo. Olha, isso aí. Enfim, sou um cético que quer acreditar à espera da prova contundente e irrefutável. Lucas, você está na posição certíssima. Eu gosto de falar o seguinte. Cara, você pode ser cético do que você quiser, cara. Mas eu gosto de separar aquele 1%. 1%, cara. É aquele 1% de será que, meio arquivo X, será que? Eu acho que isso sempre inflama mais os debates, né? A gente é cético, né? Então a gente separa, né? O que é realmente muita loucura, o que não acaba não sendo adicional na nossa vida. Quer dizer, quem acredita que acredite, né? Mas não tem que ficar de militância pra cima da gente. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que sempre ter aquela possibilidade de e se. Se não tiver o e se, a gente vai ter que acreditar que o mundo já foi completamente descoberto. E a verdade não é essa, galera. O mundo é muito mais sinistro do que a gente imagina. Eu acho que essa é meia parada.
Certeza. E se alguma história foi contada e apareceu em algum lugar, é porque alguma coisa aconteceu de verdade pra surgir. Pode ter sido aumentado, pode ter sido diminuído, mas algo aconteceu.
Exatamente. Vamos lá, o próximo.
Marcelo Paranho. Salve, Freecasters. Este é meu primeiro contato e fui impelido a ouvir vocês através dos comentários do Marcelo Guaxinim no Twitter. Dito isto, gostaria de parabenizar vocês pelos cativantes e, por que não, intrigantes episódios. Parabéns! No tocante ao episódio em questão, gostaria de sugerir um futuro áudio sobre Peruíbe e seus inúmeros casos envolvendo o assunto. E muitos narrados por pessoas ditas céticas, como engenheiros, militares e cientistas. Para quem não sabe, a cidade foi escolhida pela então ditadura militar para a construção de uma usina nuclear na década de 80. Eu mesmo já presenciei situação bastante inusitada, onde não posso explicar como ocorreu sem apelar para a temática ufológica. Se lhes interessar, posso contar em um futuro contato. Obrigado pelo espaço, pessoal. Desejo-lhes muito sucesso, viu? Um grande abraço.
Olha aí, Marcelo. Manda sim, cara. Manda pro nosso Aconteceu Comigo. Manda em forminha de relato e tal, que a gente deixa na listinha, né? Se ele for realmente bom, a gente lê lá. Bacana. Vamos lá. A gente vai ler aqui o e-mail do Vinícius. E, cara, que e-mail sensacional. Vamos lá. Ele começa assim. Olá, Andrei e demais freaks. Meu nome é Vinícius, sou policial civil do estado de Pernambuco e fanático por RPG e literatura de fantasia. Tenho 32 anos, 5 de profissão, e tive contato com seu podcast há alguns meses, por conta do episódio do ET de Varginha. E desde então ouço com regularidade os episódios novos e fiz maratonas para ouvir os antigos. Aprecio os temas de mistério, até por conta dos plantões, que algumas noites são bem calmas. Passei a ouvir inúmeros podcasts para passar o tempo e digo sem sombras de dúvidas que o programa de vocês é um dos melhores que vejo no tema. Quer dizer, a gente é o único também, né? Uhum. E apesar de quase nunca concordar com algumas das conclusões dos episódios. Sim, eu sou um dos céticos que são tão ridicularizados durante os episódios. Ah, não fala assim. Ah, meu Deus, Vinícius. Ah. É feio, não fica, não para de fechar minha. Que falam sempre que estão se remoendo por coisas ditas. Ele fala que nem se remoe tanto assim, né? Só não concordo com as conclusões. A gente fala de brincadeira, tá bom, Reset? Você não fica bolado, meu Deus do céu. Para de ser igual o Rafael, ficar bolado por qualquer coisa. Ele diz que não vai entrar na questão, por exemplo, de cabala, tarô ou mesmo fantasmas, mas sobre a questão ufológica que deixa provas, eu gostaria de dar algumas contribuições. Não no sentido de desacreditar, mas no sentido de tentar contribuir mesmo. Relatos têm que ser abordados de maneira aberta, sem correr ou esperar por uma conclusão. Crianças nuas no campo de luzes? Aliens! Se isso acontece e no meio percebemos coisas que desacreditam nossa crença inicial, muitas vezes opomos resistência e nem fazemos o que temos que fazer, que é investigar, até obter uma resposta que seja satisfatória à maioria das perguntas formuladas. Sou extremamente crítico a duas coisas que temos de sobra em ambas as histórias apresentadas, que é a prova testemunhal e a forma como tais provas foram colhidas. Cara, né, policial é outra coisa, né? Fui responsável por centenas de interrogatórios nos últimos 5 anos e tenho na força policial, e vendo por este lado fica muito difícil de acreditar nos relatos dos episódios. Partimos de um pressuposto básico: as pessoas dificilmente relatam o que realmente veem, isso se tratando de um acidente de trânsito, de um assassinato ou de um roubo. Se 30 pessoas observarem um acidente de trânsito, teremos 30 relatos que permitirão termos um panorama do que aconteceu, mas sempre nos relatos teremos um desvio padrão de aumento ou maior grau, e em fantasia em menor grau. O aumento se dá quando o interlocutor fala exageradamente sobre o que aconteceu. Aumenta os barulhos, aumenta o acidente em si e é altamente suscetível a qualquer comentário feito por outras testemunhas que, porventura, estivessem por perto. Se uma pessoa não viu um acidente, apenas o ouviu, é comum, após ouvir os relatos, contar a história espetacularmente, aumentando principalmente o ponto em que ela viu. Da mesma forma, quando a pessoa não tem várias informações e conta um relato, ela não se limita a falar sobre o que sabe. Eu não vi nada, só ouvi o barulho. Normalmente, falando sobre o que ela acha que aconteceu, até chegar no ponto do testemunho, o carro veio em alta velocidade, como exemplo que ele está dando aqui. Quebrou as placas, invadiu o canteiro central e bateu no muro, fazendo um barulho enorme. A questão da fantasia acontece quando uma pessoa que não viu, não estava lá ou estava e simplesmente, mesmo que não tenha nenhum ganho aparente, passar a inventar e mentir sobre o fato? Em ambos os casos, poderemos ter uma abordagem bem mais proveitosa dos casos, minimizando a importância de prova testemunhal e maximizando o aproveitamento de outras evidências. Caso, por exemplo, se analisasse as provas que ainda persistem hoje e tentássemos conseguir algumas conclusões mais difíceis de refutar. O embornal poderia ser analisado procurando saber o que foi utilizado para escrever a escrita estranha. Talvez a análise de tinta, da grafologia, dos símbolos, sabendo até que pressão e se foi escrito com canhoto, destro ou com que rapidez e sobre qual superfície. Por exemplo, sem contar que as pessoas que fazem esse tipo de símbolos, se os inventarem, tendem a copiá-los de fontes conhecidas. Assim, poderiam ver se temos símbolos análogos ou que poderiam ser copiados por fontes da época. Poderíamos fazer análises das fotos, tentar reproduzir, chegar ao tamanho exato das sondas vistas e saber exatamente o que poderia ser usado para fazer a impressão da suposta nave. Acho que já me estendi e desculpem se passei a imagem que não gostei do programa ou que não gosto do podcast. Gosto muito e aprecio bastante o trabalho de vocês que divertem, informando e abrindo as portas para muitos casos interessantes sobre o inexplicável. Nunca podemos acreditar que temos todas as respostas. Nem acredito tê-las. Só preciso de evidências mais palpáveis para tirar conclusões. Situações fantásticas pedem evidências fantásticas. Sucesso, amigos, de um grande fã cético que aguarda ansioso episódio sobre Asta Xerai, meu Deus do céu.
Eu aguardo também, hein?
Rafael presente.
Ah, dona Dora também, a mãe da Priscila aguarda. Meu Deus do céu, gente, em breve. Só isso que eu falo. Mas, cara, e-mail excelente, excelente, Vinícius. Esse tapa na cara de pelica do Rafael Jacaúna e dos Believers. Mas eu gostei, sério mesmo. Acho que complementou muito o que eu falei anteriormente sobre isso, né, cara? Situações fantásticas pedem evidências fantásticas, mas é isso aí mesmo, galera. É isso aí. Se bem que não necessariamente isso vai ser uma regra, né? Afinal de contas, existem muitas coisas fantásticas que não deixam rastros, né? Por exemplo, a gente só veio descobrir agora que raio cai pra cima, né? Vez ou outra.
What?
Você nunca viu raio que cai pra cima? Quer dizer, não cai pra cima, né? Raio que sobe.
Ah, não tinha visto, não.
Então, tem alguns raios que sobem. A gente não queria ver se não tivesse o apoio de câmeras e tecnologia, né? Ou seja, se a gente tiver algo que seja inexplicável pra gente agora com a nossa tecnologia, talvez não deixe rastro pra gente. Principalmente esse lance de foto, galera. A gente tá lidando aí, muitas vezes, com esses UFOs, né? Não tô falando nave, porque a gente não sabe se é nave, se é algo da natureza ou se é algo realmente inventado. Mas eles geralmente são pontos iluminosos, né? Cara, sério, para agora que você tá fazendo, pega o seu celular. Se tiver de noite, espera, tira a foto da lua. Se não, espera até anoitecer. Galera, tira a foto da lua, vocês vão ver que fica uma completa bosta. Não adianta tentar, cara. Não adianta. De noite, com o negócio longe, emitindo luz, filho, tu não vai ver nada. Tu não vai ver nada. Isso tem certeza.
Não é todo mundo que sai por aí com a máquina profissional, né, na rua, esperando parecer um UFO.
Não, cara, isso é mega furado. Porque assim, eu acredito, com aquele 1% meu, eu acredito que tem 1% que realmente há relatos inexplicáveis de UFOs. E a gente tem aí, por exemplo, o caso Vila Lobos, né? A gente tem o caso aí do Operação Prato. E a gente tem até aquele caso lá do Máscaras de Chumbo, né? Que a gente vai falar aqui. Tem também o Varginha. Que assim, eu não acredito que seja, meu Deus, uma nave alienígena veio e atacou. Não. Mas assim, são coincidências e testemunhos tão juntinhos, que são tão coincidentes, que eu falo, caraca, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Isso me deixa muito com o pé atrás, sabe? Essa é a grande questão.
Mas é porque é muito, muito bem escondido. Eu acho que toda prova mais cabal, por assim dizer, ela é muito bem escondida. O que vem pra gente é aquele pessoal que vê uma coisa de rápido, pega a pior câmera, entrega a pessoa com Alzheimer mais longe que tiver. Aí é o que chega pra gente.
É, eu já vi, porque eu moro numa cidade no interior, né? Então, sabe como é que é interior, né? Sempre tem coisa estranha ou alguém falando que viu alguma coisa estranha. Eu já vi no céu muita coisa esquisita, mas eu sempre olhava e falava, estão indo pra alguma outra cidade no fim do mundo, em Minas Gerais, por exemplo.
Aí, tá vendo? Olha aí, relatos.
Eu também já vi quando eu morava em Santa Cruz, que é uma cidade mais longe do que Caruaru, no céu, um ponto de luz, ele fazia linhas retas muito rápidas e ele sumiu. Assim, ele fez um semi-quadrado, seguiu linha reta, parou e depois rápido fez um faixa de luz e sumiu. Esse foi o meu único contato com um OVNI até hoje.
Eu já vi uma coisa no céu, tipo, girando, circular, pegando fogo. Fiquei olhando uns...
Caralho, meu Zebu, é Lúcifer.
Falei, deve ser, sei lá, o anjo Gabriel caindo, vai saber.
O avião caindo.
Beleza, gente, acho que é isso. Vamos nos despedindo.
Antes eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, posso?
Claro, por favor.
Ao comentário do Xexê, você viu esse? Foi direcionado a você.
Eu vi. Não era pra você ter comentado, mas beleza, comenta aí, indica que eu tô escutando.
O Xexê mandou a seguinte mensagem, Rafael vai gostar muito dessa, que é: me admira o André ser tão cético nessa parada, meu filho. Teus parentes migraram de Machu Picchu, vem pra vida, cara, vem dançar a ciranda intergaláctica com o bonde do Jesus Cósmico. E colocou uma imagem sensacional. Muito bom, parabéns, Xexê.
Robolha, você que é um comentarista muito antigo do MDM, por favor, me fala como é que eu me livro de umas pestes dessa.
Não se livra, amigo. Você aprende a conviver. Você olha pro outro lado.
Ou você espera a chegada de alguma nave pra abduzir o sujeito.
Cara, assim, vamos. Galera, vocês que estão aí fazendo porra nenhuma da vida, enchendo o meu saco, que já tá do tamanho de Saturno, por que vocês não vão lá na porra do MDM, faz um spam lá do nosso podcast lá nos comentários, pra ver se atrai um público bacana?
Aí, você não vai querer isso.
Vai pegar ouvinte do MDM, cara.
Você não vai querer isso.
Ah, mas eu vou falar, né? Tirando esses pequenos... Como é que eu posso falar sem ofender muita gente? Tirando esses pequenos lapsos, né? A gente tem aí diversos comentadores excepcionais que vieram do MDM, né? Tem você, né? Tem o As Lanterna Verde, que há muito tempo não comenta. Temos diversos outros, né? Então, sei lá. Então, vamos...
Não, falando sério, o pessoal quando vem pra cá leva a sério a coisa. Não esculhamba, não.
É só lá que o negócio é esculhambado.
Exato.
Ai, meu Deus do céu. Faça alguma coisa de útil, seus inúteis. Como falou o Traje Rigor, seus inúteis. É isso. Você quer deixar o seu sobrinho falar alguma coisa?
Sim, eu quero deixar. Quer falar? Fala aí. Abre o seu coração.
Olá, minha Xuxa gordinha e queimada.
Que é?
Chuchador de queimada.
Tá bom. Acho que eu tô virando minha machucha, puta que pariu. É, tá bom. Ah, vai embora. Vai, sai daqui, deixa eu terminar meu podcast. Meu Deus do céu, vamos lá. Olha, você quer deixar aí o seu jabá? Você tem um blog muito bacana, cara. Vez ou outra
eu
tô entrando.
Pois é, eu tinha parado, né? Resolvi voltar. Aí voltei com casinha nova, matérias novas. Não tem muita coisa porque eu faço sozinho, mas tá lá. Então, por favor, façam a caridade de visitar o helbolianews.wordpress.com. Tá ok, pessoal? É pobre, mas é limpinho, tá?
Olha aí. Temos aqui também, muito obrigado aí pro senhor Thiago. Você quer fazer um jabá? Quer deixar uma mensagem aí?
Ah, não deixar jabá nenhum, não. Eu não faço nada demais na internet, só fico falando bobagem no Twitter.
Olha aí. Então é isso, galera. Gostaria de agradecer vocês terem ficado até aqui. E tem a mensagem muito importante pra vocês. Rapidinho. Coloque seu fonezinho de ouvido, ou então encoste o ouvidinho do lado da caixa de som. Não vai rolar susto, não. Vai aqui.
Uau.
Vem cá.
Quer balinha?
Vem cá.
Toma balinha.
Pega no saquinho.